Muito bem, você já está vendo ali no telão, né? Vocês estão vendo lá atrás, os três grandes pilares que a nossa igreja vai estar trabalhando durante o ano de 2024, né? No dia 31 de dezembro, a gente começou a conversar já sobre essa temática. Número 1, alegrai-vos no Senhor. Podemos repetir juntos? Alegrai-vos no Senhor. Número 2, segundo grande pilar para tudo aquilo que Deus vai ministrar aos nossos corações no ano de 2024. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Vamos juntos? Seja. Muito bem. Agora, como um grande coral, terceiro grande pilar para o ano de 2024. Não andeis ansiosos. Vamos juntos? Não andeis ansiosos. Filipenses capítulo 4, verso 5 vai dizer exatamente de maneira específica sobre a amabilidade. Mês de janeiro e uma boa parte do mês de fevereiro a gente conversou sobre alegria, mas diz assim, Filipenses capítulo 4, verso 5, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Ou seja, nossa forma de agir, de interagir, nossa forma de responder, a nossa forma da gente ver as coisas do mundo, ela precisa estar compatível com o comportamento de um cristão, ou seja, de um filho de Deus, de alguém que tem como meta e objetivo cada vez mais se parecer com Jesus. Então nós estamos conversando sobre isso. Como que você tem respondido às questões? Eu posso ter sim, daqui a pouco, uma reunião com o prefeito e com os auxiliares políticos do prefeito. Mas nós vamos sentar à mesa, vamos conversar direito. Vamos conversar de maneira educada. A gente não precisa chegar lá metendo o pé na porta, até porque está errado. Isso não é elegante. Mas nós podemos e precisamos ter um diálogo. Isso na maneira que as pessoas estão vendo, do dentro de casa, na empresa, na escola e na faculdade. Não abra mão disso, de você se aperfeiçoar em uma forma mais amável de viver a vida. E aí, para isso, a gente também já conversou um pouco com vocês, hoje, no período da manhã, se você não pôde estar na igreja, você deveria procurar saber o que Deus falou com a igreja na sua ausência, não para te causar culpa, mas você, por algum motivo, não pôde estar aqui conosco no período da manhã. Nós temos vários mecanismos hoje da tecnologia que está aí bombando para você ouvir aquilo que Deus tem ministrado ao coração da igreja. Porque a gente não queria que você perdesse nada. Porque você está recebendo conteúdo, você está sendo alimentado. Temos aí, a partir de terça-feira, essa pregação, a partir de terça-feira, que os meninos da comunicação estarão aqui na igreja trabalhando o dia todo, vão colocar a pregação lá no Spotify. Você vai poder ouvir essa pregação novamente, encaminhar essa pregação para uma pessoa que você quer. Culto todo no YouTube, culto todo no Facebook, vários mecanismos para a gente poder ouvir Deus. E se você veio aqui, eu acredito que você está disposto a ouvir Deus. E eu quero muito que você ouça Deus. E aí, hoje pela manhã, a gente conversou também, dentro dessa temática, desse pilar, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24. Coloca no telão para a gente, por favor. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, um dos seus alunos, alguém que estava aprendendo do grande apóstolo Paulo. E aí, capítulo 2, verso 24, vai dizer o seguinte: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser o quê? Amável para com todos. Isso é uma palavra de Deus e eu não tenho dúvida. Eu disse a Deus com todo o meu coração: Deus, eu quero pregar aquilo que o Senhor quer falar ao seu povo, aquilo que o Senhor quer falar ao meu coração. Tenho dito para os seminaristas nossos, o pessoal que está se preparando para o ministério pastoral, esse ano nós estamos enviando mais dois, Marlon e Jair já terminaram o curso, sempre falei para eles com todas as letras, a pregação primeiro passa pelo pregador. Então, daquilo que eu falo aqui para você, primeiro serve para mim. Eu não estou aqui como um dono da verdade, que estou querendo aqui criar regras. Eu estou, na verdade, buscando na palavra de Deus princípios de vida. E aí sim eu me permito compartilhar com você aquilo que Deus ministra ao meu coração. Agora diga para mim, O mundo não está à espera de um comportamento como ao que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, você é um cara convertido, Timóteo. Você é um cara que confessou seu pecado, Deus te encontrou. Deus mudou a sua vida, Deus está te dando uma nova história. Timóteo, como se fosse assim, rapaz, você tem uma oportunidade linda de ser um líder influente na sociedade onde você estará inserido. Timóteo, mas para com esse negócio de ser brigão. Timóteo, é com todo mundo. Você não tem que ficar falando direitinho. Você já viu pessoas assim? Que na rua são as pessoas mais legais do mundo, mais amáveis do mundo, quando elas estão na rua. Chega dentro de casa, parece que vira o negócio. Parece que a pessoa vira assim, sabe, um monstrinho. Porque já chega dentro de casa, batendo porta, brigando com a esposa, brigando com os filhos. Gente, mas lá fora o cara estava lá, inclusive na igreja. Pai do Senhor, ou então seja lá qualquer outra palavra legal com os amigos. Mas dentro de casa, como é que faz o negócio? O texto bíblico está dizendo a um cara que tinha tudo para dar errado, que era Timóteo, mas desde a juventude, Timóteo agora como um líder precisava corrigir algo no seu caráter, na sua forma de agir, na sua maneira de interagir com as pessoas das quais ele iria liderar. Então nós temos que ouvir a palavra que o apóstolo Paulo traz a Timóteo como uma palavra para a gente, uma palavra para nós. Você é um servo do Senhor? Então está ali. Não convém a cada um de nós aqui sermos briguentos, mas cabe a nós sermos amáveis para com todas as pessoas. Meus irmãos, você quer ver coisa difícil, para quem não sabe, está chegando aí por enquanto, agora, eu sou pastor da igreja, mas eu trabalho na prefeitura do Rio, em um posto de saúde, e durante um bom tempo eu fui da recepção, para fazer a triagem lá com o pessoal que chega. Que habilidade Deus precisa dar a esse pessoal que trabalha com o público na recepção, principalmente de um órgão público? Irmãos, a coisa não é fácil. Você tem de tudo um pouco. Você tem do cara pobrezinho, muito humilde, que chega lá de boa, pedindo por favor, bom dia. Aí você pensa assim, não, mas agora chegou o advogado, chegou o engenheiro, e ele teve mais ferramentas na vida, né? Ele estudou mais, ele foi para a faculdade, fez doutorado, seja lá o que for. Aí você vê que às vezes, é óbvio que isso não é regra, você vê o cara que teve mais oportunidades da vida, é o cara mais mal educado para a gente atender, porque ele já chega no posto de saúde, quando ele vai lá e precisa do poder público, ele já chega querendo meter o pé na porta, e ele já começa a perguntar para a gente, você sabe com quem você está falando? Você, eu pago o teu salário, eu não ouço isso de pobre, de gente que iletrada, mas chega um cara que tem uma formação acadêmica, aí já começa, a gente tem que falar, Senhor, misericórdia, Jesus, Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, vem sobre a gente, porque a gente tem que atender todo mundo de boa, que é prudente, né, da nossa parte, né? Nós somos os profissionais que estamos ali do outro lado da mesa, mas eu acho que poderia ser um pouquinho melhor, sim ou não, irmãos? Eu acho que as pessoas podiam ser um pouquinho mais de boa, ficar na fila ali direitinho, sem querer ficar passando na frente dos outros, pode ter certeza. Se o cara chega no posto de saúde, se no hospital, seja onde for, passando muito mal, pelo menos dentro do meu plantão, eu arranco, saio de onde tiver para poder ir lá atender, porque eu sei que o cara está mal, ele tem prioridade. Mas se não tem prioridade, não está morrendo, não tem uma... Calma aí, tem um senhorzinho que está aqui na sua frente. Lidar com pessoas não é fácil. Em todas as esferas da vida, inclusive na igreja, todo mundo aqui sabe disso. Mas ainda assim, você não acha que o Timóteo, sendo um jovem pastor, um líder, um aluno, ele também não iria lidar com todo tipo de gente? É claro que ele iria. E aí o apóstolo Paulo, de maneira muito acertada, está dizendo, Timóteo, não vai dar certo não. Se você não melhorar o jeito de falar com as pessoas, não vai ser compatível o argumento com a vida. Timóteo, a gente não ganha as pessoas pelo grito, Timóteo. Timóteo, não adianta você ficar berrando no ouvido dos outros. O que você tem que fazer é dar um bom testemunho para todas as pessoas. Timóteo, não dá para você lá na rua ser muito legal, muito bem falado, como um líder jovem, como uma pessoa que está fazendo o seu papel, mas chegar em casa, muda tudo, fecha a cara, e aí ali você fica sisudo, você fica ali truculento, vira um ogro, um xurequezinho da vida. Irmãos, esta palavra é para mim, porque um dia eu também fui assim, eu também, pela minha agitação, eu chegava em casa querendo, sabe, enforcar um, essa que é verdade, mas Deus, Ele é completo, porque na minha incapacidade de vencer isso, sabe o que Deus fez na minha vida? No dia que eu aceitei Jesus, Ele plantou no meu coração, Ele mesmo, na pessoa do Espírito Santo. E o próximo versículo que a gente vai repetir aqui para vocês é aquilo que eu não posso furtar de você nesta noite. Precisamos ser mais amáveis com todas as pessoas. Não se engane. Se você não está conseguindo, é porque está faltando Deus. Pode ser que na vida de muitas pessoas, mesmo que frequentadores de igreja, sobre religiosidade, ou seja, vir aqui na igreja, bater o cartão e voltar para casa como se nada tivesse acontecendo. Você ouve Bíblia, você ouve música, gosta até da música, gosta até da caminhada com os irmãos, mas não está voltando para casa de maneira a fazer reflexões sinceras. Você ouviu a pregação, mas você não está falando assim: Senhor, fala comigo, Deus, Senhor, me ajuda a colocar em prática aquilo que eu estou ouvindo da tua voz hoje. E a gente volta para casa da mesma maneira que a gente chegou aqui, então não fluiu, e a culpa não é de Deus, é porque muitas vezes nós não estamos abertos a fazer as mudanças que precisam ser feitas na nossa vida. Então, eu quero te dizer, aonde está faltando Deus, está sobrando qualquer outra coisa. Então pode ser que ao invés de você estar aberto a ouvir Deus, você está ouvindo qualquer outra voz, você está ouvindo a voz da sua própria carne, do seu egocentrismo, de que só você que precisa estar felizinho no mundo. Não adianta, você apenas, meramente, está felizinho no mundo. Está aqui o exemplo: eu não fui afetado pelas chuvas, eu não perdi alimento, mas essa semana nós fomos na casa de pessoas que perderam tudo. Então adianta só você ter sido abençoado e pessoas ter sido atingidas? Cristianismo nos faz olhar para o lado. Primeiro, o cristianismo fez a gente olhar para dentro de nós. Dia que eu ouvi a pregação da palavra de Deus, e eu ouvi o pastor falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu também ouvi naquela mesma pregação que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Ou seja, o Evangelho me fez olhar para dentro de mim, e eu reconheci que sem Deus eu estava perdido. Então o Evangelho fez eu olhar primeiro para mim. Mas o Evangelho puro, o Evangelho que nem todo mundo está disposto a pregar, o Evangelho que nem toda igreja está disposta, mesmo sendo igreja, a desenvolver, o Evangelho da boa nova de salvação, faz a gente olhar para o lado, porque não adianta apenas você se sentir feliz, não adianta apenas o marido dentro de casa se sentir realizado. Ele precisa trabalhar pela felicidade de sua esposa. Uma das primeiras coisas que nós ensinamos os nossos jovens que estão noivos, quando a gente pergunta para eles lá, quantos aqui querem ter um casamento saudável? Todo mundo, eu. Beleza, mas você é uma pessoa saudável? Como que você consegue desenvolver um casamento saudável com pessoas doentes? Não consegue. Essa que é a verdade, não consegue. Pessoas saudáveis constroem relacionamentos saudáveis. Pessoas doentes, pessoas problemáticas desenvolvem naturalmente casamentos doentes, casamentos frágeis, relacionamentos doentios, e etc, etc, etc. Não é o tema que a gente quer trabalhar aqui hoje. Mas uma coisa Deus quer que a gente trabalhe, e você vai ouvir muito sobre isso. Deus está esperando de nós um comportamento diferente, em nome de Jesus. Então, por isso, ser um servo do Senhor, não convém que você seja um brigão por aí, que tudo você queira levar na força e na marra. Se você fizer assim, você pode ter consequências muito sérias. Em nome de Jesus, hoje nós estamos vivendo sim um tempo que, se a pessoa pisa no teu pé, você quase que tem que pedir desculpa, porque tem tanta gente aí problemática na rua que é fácil tirar uma arma e te dar um tiro do nada, do nada. Então, o máximo que nós pudermos fazer para fazermos a nossa parte, para a gente poder dar um bom exemplo, para a gente, no nosso espírito, a gente desenvolver essa atitude nobre de ser mais amável com todas as pessoas, é algo de Deus. Por isso, Gálatas 5:22 vai dizer, coloca no telão para a gente, mas o fruto do Espírito é o amor. Fruto do Espírito é a paz. O fruto do Espírito é paciência. O fruto do Espírito, ou seja, está vivendo tanto com Deus, está se alimentando tanto de Deus, está orando, está tendo tempo de oração em casa, além da igreja, está abrindo a Bíblia, não apenas quando o pastor pede para poder ler no telão, está se alimentando de Deus, está conversando com as pessoas sobre coisas boas e saudáveis, não se permitindo estar em um ambiente onde as conversas não vão dar em nada, é conversa pela conversa ali, ó. É só coisa que não interessa, que não constrói. Você não está se alimentando de Deus. Mas se você diz não a esse tipo de conversa, essas falácias que não levam a gente para lugar nenhum, você opta por se alimentar de Deus, o fruto do Espírito vai aparecer na sua vida. Então é por isso que a gente fala, tem que ter mais Deus na vida. Não estou falando de igreja, não estou nem falando de culto, eu não estou falando nem de dízimo e oferta, que é uma prática muito comum na igreja. Nós estamos falando de Deus na sua individualidade. Nós estamos falando de Deus, de repente, lá onde ninguém sabe, ninguém viu, ninguém vê, mas é a sua particularidade. Você vai para o seu quarto, vai para o seu ambiente secreto, e às vezes, até sem palavras, você só fala assim: Deus, sonda o meu coração, porque eu estou precisando melhorar. Eu estou vivendo muitas guerras. Mesmo que o nosso país não esteja em guerra, como muitas outras nações hoje estão em guerra, existem pessoas que estão em guerra com elas mesmas, existem pessoas que estão em guerra com a família, existem pessoas que estão em guerra com a sociedade, estão em guerra, por onde ela passa, ela só deixa rastro de guerra. Está precisando mudar. Você não vem à igreja para você ficar ouvindo palavrinhas mágicas, bonitinhas, só para massagear seu ego, pelo menos não nessa igreja. Aqui nós oramos a Deus e pedimos: Senhor, dá uma palavra que primeiro toque em nós. Eu já fui um cara que vivi muitas guerras. Eu deixei muitas marcas de guerras por onde eu passei. Mas pela ação, boa ação do Espírito de Deus na minha vida, o fruto começou a aparecer um pouco mais. E eu sei que eu preciso melhorar. É isso. É quando a gente terminar tudo aqui, cantar a última música, a gente foi embora, a gente falar assim: hoje o Senhor me deu mais uma ferramenta para eu ser uma pessoa um pouquinho melhor quando eu sair daqui. E aí, de pouquinho em pouquinho, Deus vai trabalhando no nosso coração. E aí o fruto do Espírito começa a aparecer. E aí a gente avança um pouquinho para aquilo que Tiago, capítulo 3, verso 17, vai dizer sobre: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Tiago, capítulo 3, verso 16, olha o que diz a Bíblia: no entanto, a sabedoria que vem do alto, ou seja, a sabedoria que vem, pode escrever, do coração de Deus, sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem do coração de Deus, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Gente, é de Deus que eu preciso. Eu quero mais essa forma de viver a vida. Na minha versão vai dizer assim: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Ou seja, gente, ela é algo precioso. Você pode beber o quanto for. Beba uma água pura, porque nunca vai te fazer mal. Quanto mais água você beber pura, melhor vai ser o seu intestino, a circulação do teu corpo, a tua função pulmonar, tua função renal, tudo. A água faz bem, mas tem que ser água pura. Bebe alguns goles de uma água impura, para você ver como que você passa mal. Daqui a alguns minutinhos você já está passando mal, você já está com náuseas, porque a água não era pura. Mas será que a gente acha que aquilo que vem de Deus é impuro? Por isso que em Tiago está claro que a forma que a gente deve viver a nossa vida é algo que vem do coração de Deus, que jorra uma água pura, uma água viva e que nos torna pessoas melhores. Você não quer não? Ser uma pessoa melhor a cada dia? Você não quer melhorar as suas conversas? Você não quer que os seus relacionamentos a gente vá colhendo histórias para contar quando a gente já tiver velhinho, gagá? Você não quer não? Poder, depois de um tempo que você está aqui como membro nessa igreja, a gente olhar para trás e a gente dar boas gargalhadas, né, Douglas? Do tempo que a gente está aqui, junto, trabalhando, servindo a Deus. Eu quero que você se lembre de cada irmão desta igreja que você conviveu um pouquinho, mas você tem algo bom para dizer, porque Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância, uma vida que vale a pena ser vivida, porque a vida é muita coisa. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a toda a igreja que orou pelo meu primo que foi baleado na Avenida Brasil, e que agora já está no Espírito Santo. Nós ficamos com ele aqui no Hospital do Rio de Janeiro, em São Gonçalo. Ele tomou um tiro de fuzil, uma troca de tiro com a polícia, não ele, né? Mas ele estava passando de carro na hora. 9 pessoas foram baleadas, em uma situação extremamente difícil, complicada, e ele foi baleado, o tiro de fuzil veio resvalando e pegou no tórax, afetou o esôfago e a traqueia e a coluna cervical. Para a glória de Deus, todos os membros dele agora já estão funcionando. Ele já tinha conseguido recuperar a movimentação das mãos, ainda aqui no Rio de Janeiro. A perna direita já estava se movimentando, ainda aqui no Rio de Janeiro. Mas a perna esquerda não fazia nenhum movimento. E essa semana ele me mandou um vídeo mostrando que ele conseguiu ficar em pé com a ajuda do fisioterapeuta. Amém, irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor? Por isso, para a glória de Deus, Marilton Vaz, ortopedista que foi baleado na Avenida Brasil no dia 24 de dezembro, você deve ter visto na televisão, pois ele e o pai foram baleados. O pai está completamente recuperado, e para a glória de Deus, o marido pela primeira vez ficou em pé, para a glória de Deus. E aí, o Marilton, nossas conversas, eu não sei o que ele arrumava, que lá para 3 horas da manhã, ele falava: me ajuda a trocar a fralda aqui, a gente ia lá, ajudava a trocar a fralda. E aí perdi o sono. Eu falei: filho, é de madrugada, vamos dormir, deita aí, vira a cabecinha para o lado de lá, eu te boto de lado aqui e dorme. Não, eu queria conversar um pouquinho. E aí, irmãos, até as enfermeiras vinham brigar com a gente, que a gente estava falando alto pelas madrugadas. Quantas conversas boas, quantas reflexões sinceras e honestas ali diante de Deus. E ele falando: olha, eu era um cara que amava a vida, mas hoje eu amo a vida ainda mais. Quando você fica num leito, você percebe o quanto que ir ao banheiro, fazer um xixizinho, é muito importante. Você respirar é muito importante. Quando você está com uma traqueostomia aqui, ó, obstruindo, às vezes tendo que trocar correndo, porque aquele negócio tampona, e aí corre, dá um corre, corre, troca o negócio, que o negócio obstruiu. Simples fato de poder se virar na cama, o simples fato de poder chegar aqui e fazer assim, dar uma coçadinha nas costas. Irmãos, a vida vale muito a pena ser vivida. Não tem porquê nós estarmos criticando a guerra da Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina, se nós mesmos aqui estamos vivendo as nossas guerras, se aqui nós estamos nos permitindo estar aí numa guerra contra as pessoas. Em nome de Jesus, não cabe. Nem pelos motivos que o pessoal tentou empurrar a gente aí para uma guerra religiosa, por causa da política. Eu não aceito essa guerra. Eu não estou em guerra com um pai de santo aqui do bairro. Eu não estou em guerra contra ele. Eu sou pastor, ele é pai de santo. Eu penso diferente. Ele pensa diferente, ele tem a doutrina dele, eu tenho a minha. Mas ele não é o meu inimigo. Eu posso sentar na mesa com esse cara e conversar numa boa. Sabe por quê? Porque é isso que Deus espera de todo cristão. Em nome de Jesus, não fique criando guerras com as pessoas que não são da sua religião. Você tem um Deus que fez a diferença e tem feito a diferença na sua vida? Amém. Então viva esse evangelho. Deixe as pessoas observarem que agora, em Cristo Jesus, você é uma pessoa diferente. Pelo comportamento, pela sua fala, pela sua maneira de ser e agir. Então, meu irmão, minha irmã, vença as suas guerras particulares. Por isso, Tiago capítulo 3, verso 17, vai dizer: no entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, amável, compreensiva. Você pode falar qualquer coisa comigo dentro de um gabinete. Em Cristo Jesus, eu vou procurar olhar o melhor de Deus na sua vida. Me conte um pecado daquele absurdo, eu vou ficar triste. Mas ainda vou dizer, nem tudo está perdido. Porque você, mesmo tendo cometido algo grave, ruim, difícil e até com consequências muito sérias, às vezes, eu vou dizer para você, porque eu acredito no que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, eu vou dizer para você, lute contra esse pecado, confesse o teu pecado, deixe o seu pecado, mas viva a sua vida com Deus, porque Deus nos faz pessoas melhores. Então, por isso, não é passar a mão na cabeça. Papai e mamãe, que fiquem em tudo querendo passar a mão na cabeça dos seus filhos. Trabalhei muito tempo com adolescente, e aí tive que chamar para muitas conversas alguns pais, algumas mães, sabe, a mamãe que fica ali cuidando, meu filhinho, meu bonitinho, e tudo que o menino faz de ruim, passa a mão na cabeça. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando que a gente pode chamar a atenção de um filho que erra, que peca, que é desobediente, mas nós fazemos tudo em amor. Quantos estão entendendo? Digo amém. Um membro da igreja que comete um erro, um pecado, nós podemos chamar atenção, advertir, chamar para perto, abraçar para a gente ajudar na recuperação daquela pessoa. Pode ser que tenhamos conversas, como eu já tive com muitas pessoas, membros da igreja, conversas muito firmes, mas tudo é em amor. Lá no seu trabalho, o trabalho que Deus permitiu que você esteja colocando a mão, você até acha que você está lá no seu trabalho porque você é o cara, porque é a sua inteligência, foi você que estudou e passou no concurso público, está tudo bem. Só que até essa porta de emprego foi Deus que abriu, foi Deus que permitiu. Bobagem a gente ficar achando que a gente traz o dízimo, a oferta ali, e é 10% que é de Deus. É nada, gente. A vida é de Deus. O seu respirar é de Deus. O seu trabalho, quem abriu a porta foi Deus. O ar que você respira, a água que você bebe, o alimento que chega até as suas mãos, até para você tirar um pouco do teu e trazer aqui para a gente ajudar as famílias que mais precisam hoje. Tudo é de Deus. Então faça valer a pena. Cuide bem dos bens que Deus te deu. Cuide bem das suas ações lá no seu trabalho. Seja um facilitador. Você acha que Timóteo, você acha que Tiago, e agora também Tito, que eu vou ler mais um versículo aqui de algo que o apóstolo Paulo fala para Tito. Você acha que esses caras eram perfeitinhos? Você acha mesmo que os caras que são citados na Bíblia, os personagens dos quais Deus revela suas vidas, sua biografia, o rei Davi, o apóstolo Paulo, Pedro, todos esses foram homens, igualzinho a mim, igualzinho a você. Mas eles foram pessoas que deixaram ser atingidas pela boa palavra de Deus. E por isso nós estamos falando delas até hoje. Porque elas souberam viver a vida a partir do momento que a pregação da palavra de Deus alcançou o coração delas. Então por isso, meu irmão, minha irmã, volte para sua casa. Se você ainda tinha dúvida que a tua vida vale a pena, eu estou dizendo em nome de Jesus, tua vida vale a pena ser vivida da melhor maneira possível. Então por isso, três princípios que devem nortear a vida de qualquer um aqui. Número um, não desista. Não desista, parece uma palavra positivista, né? Parece até que era uma pregação de coaching. Não desista de ser uma pessoa melhor. Não desista de fazer as coisas diferente amanhã. Não desista daquilo que Deus te deu até hoje, mas você ainda não está entendendo que aquilo que Deus te deu, você deve pegar isso, cuidar, fazer o seu melhor, para que Deus continue te abençoando, até você chegar aonde você sempre sonhou, porque Deus é sensível aos sonhos do coração da gente, quando a gente sonha os sonhos de Deus na nossa vida. Enquanto eu tentei desenvolver, correr atrás apenas daquilo que era o meu sonho, eu queria, porque eu queria, eu só quebrei a cara. Mas o dia que eu fiz uma oração sincera, eu falei, Senhor, qual que é o teu sonho para a minha vida? Deus fez eu desistir da faculdade de medicina. Não sei se agora com 50 anos eu vou fazer. Estou pensando no assunto. Mas, obrigado, Fernandinha. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu abri meu coração e Deus mostrou, olha, você, como médico, você poderia tocar no corpo das pessoas, mas eu vou te abençoar, como pastor, você vai poder falar ao coração das pessoas, você vai poder ajudar e colaborar com a construção de um reino de Deus, e eu sou um pastor muito feliz por isso, amém? E até hoje, nessa minha jornada de 15 anos de consagração, eu vou levar muita coisa boa do meu ministério para a glória de Deus, amém? Então por isso, entenda, tudo é de Deus. Número um, não desista. Número dois, para você ser uma pessoa mais amável, não pare de sonhar os sonhos que Deus tem colocado no seu coração. A única coisa que você tem que fazer é perguntar, Senhor, esse objetivo, essa meta, esse sonho que o Senhor tem colocado no meu coração, é algo de fato do Senhor? E aí, se você percebe em Deus que é algo de Deus para a sua vida, corre atrás. Se for o caso, muda de emprego. Se for o caso, abra sua empresa tão sonhada. Se for o caso, faça aquela faculdade que você não fez até hoje. Aceite o desafio de agora ser um diácono, uma diaconisa. Aceite o desafio de ser um líder na igreja. Talvez você, como muitas pessoas, você olha, ah, eu acho que o líder dos jovens poderia fazer isso. Ah, eu acho que o líder das crianças poderia fazer aquilo. Você já foi líder? Você já veio para o time para encarar o desafio de frente? Então venha, para que você veja o quanto Deus usa a vida de um líder que sonha os mesmos sonhos de Deus, porque é Deus que coloca no coração. E por último, para sermos pessoas mais amáveis, pessoas melhores no dia a dia. Amanhã é segunda-feira, a gente volta para o trabalho, começa tudo de novo. Mas nós podemos ser pessoas mais amáveis. Então você tem que vencer. Só que sozinho você já está derrotado. Ministério de louvor, por favor. Sozinho a gente não consegue, mas com Deus nós somos imbatíveis. Quantos podem dizer amém? Com Deus tudo é possível. Para a gente concluir esta palavra, eu queria chegar naquilo que já tocamos no assunto e já conversei um pouquinho. A gente quer apenas introduzir, porque durante a semana a gente vai estar falando sobre Tito, um livro muito pequenininho na Bíblia, que eu acho que é tão fácil de ler, você pode ler rapidinho. E só antes da gente cantar a última música, para a gente poder ir embora, olha o que Deus através do apóstolo Paulo, conversando agora, através da sua carta, Tito, capítulo 3, verso 1, coloca no telão, por favor, Tito, capítulo 3, verso 1, olha o que Deus está falando sobre ser mais amável, ter um comportamento mais parecido com o de Jesus. Número 1, lembre a todos, apóstolo Paulo falando com Tito, ô Tito, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e autoridades. Ou seja, é fazer isso aqui que nós fizemos hoje. Nós vamos cobrar os nossos líderes políticos sobre uma ação mais específica sobre as tragédias que estão acontecendo em Nova Iguaçu. Mas nós somos pessoas que oramos por eles. Nós não estamos aqui como rebeldes e só criticando o prefeito, só criticando o poder público, criticando. Primeiro, nós orientamos todos os nossos membros da igreja. Só não temos mais o programa de reciclagem no projeto social, porque hoje não temos mais espaço. Mas tivemos um programa de reciclagem para o bairro. As pessoas levavam materiais de reciclagem lá no projeto social. Tinha um buraco lá no muro, lá que a gente fez um boca de lobo lá. A pessoa chegava com aqueles sacos enormes de lixo. Já separou reciclável na sua casa? É incrível. Quando você começa a serar o lixo orgânico, separar, né, o lixo orgânico do reciclável, como que você junta coisas que podem ser reaproveitadas? Durante um bom tempo aqui na nossa igreja, nós pegávamos esses materiais e levávamos para vender, para transformar em alimento. Dá para entender? Nós não estamos aqui para simplesmente, o apóstolo Paulo está falando para Tito, não vai adiantar você ficar batendo de frente com os governantes. O que você tem que fazer é encher a caixa de e-mail, se naquela época tivesse e-mail, sobre aquilo que vocês estão precisando no seu bairro, Tito. Vai lá para o e-mail, digita um monte de e-mail lá e fala, prefeito, está chovendo demais, tudo bem, a gente já sabe, mas tem que lhe mandar limpar aquele rio lá perto da minha casa. Porque você luta para que as pessoas não sujem o rio. Naquela época, o apóstolo Paulo já estava dizendo a Tito como que ele deveria se relacionar como um líder eficaz e relevante na sua sociedade. Ele está dizendo, ô Tito, lembra a sua galera aí, lembra o pessoal da igreja, que eles precisam estar sujeitos aos governantes e autoridades. E aí ele vai dizer, sejam obedientes, não joga lixo na rua, façam a parte de vocês, paguem os impostos de vocês, porque isso é algo bom, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Irmãos, está na Bíblia o jeito que a gente precisa viver a vida. Segundo, para a gente viver uma vida mais amável na prática, o apóstolo Paulo está dizendo a Tito como é que ele tinha que fazer. Para de ficar divulgando fake news por aí, seja de esquerda ou de direita, não interessa. Se é algo que você não verificou, não divulgue uma informação que você não verificou se é verdade. Eu tenho o dever de te alertar, não faça isso. E olha o que, o apóstolo Paulo vai dizer, Tito, não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre uma verdadeira mansidão para com todos os homens. Deu para entender? Gente, isso tem muito tempo que essa carta foi escrita, mas ela parece que é para nós hoje. Sim ou não, irmãos? É para mim hoje. Eu preciso trabalhar com a verdade. O cara é corrupto? É corrupto. O cara desenvolve um relacionamento e estimula a sociedade a ser da família, amém, mas se é mentira ou calúnia, não é para a gente divulgar, não é para a gente desenvolver, não é para a gente agir dessa forma, porque a gente trabalha com a verdade. Eu gostaria de poder continuar compartilhando essa palavra, porque o verso 3, para a gente concluir, vai dizer o seguinte, coloca o verso 3 de Tito, capítulo 3, agora o verso 3 dessa carta do apóstolo Paulo a Tito. Olha só, houve um tempo em que nós também éramos insensatos. Eu já fui muito insensato na minha vida. Eu falava o que eu pensava, vinha na cabeça, jogava tudo em cima das pessoas. Não é assim que um verdadeiro cristão age. Nós somos pessoas que nós paramos para pensar. Ah, pastor, mas eu falo mesmo que vem à cabeça. Então, deixa o Espírito Santo te controlar, meu irmão. Porque se eu for falar tudo que eu penso a hora que eu bem entender, eu vou machucar as pessoas. E você não é diferente de mim. Mas olha o que, que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente caminhar para a conclusão e cantarmos a música Venha o Teu Reino. Essa música. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo, olha o que o texto está dizendo, gente, detestáveis e odiando uns aos outros. Talvez você nunca tenha sentido ódio por alguém. Naturalmente, é possível. Porém, esse tempo de mentira na nossa vida acabou por causa de Jesus. Quantos podem dizer amém? Você é redimido e lavado pelo sangue de Jesus.